jovempan.com.br.
Olá, boa tarde. Hoje, 23 de março de 2017, hoje tem seleção brasileira na parada, hein? Está começando mais uma edição do Jornal de Esportes e tudo rápido e de forma direta. Vamos às principais informações desta quinta-feira para você. Palmeiras afasta fantasma do 6-2 e vence Mirassol jogando em casa. O Santos venceu São Bento em Sorocaba e assumiu a liderança no Grupo D do Campeonato Paulista. E o São Paulo, hein? Ei, São Paulo, 1-1 contra o Botafogo, já são 4 jogos sem vencer. O Corinthians hoje recebe o RB Brasil, jogo à tarde, hein, galera? O jogo é à tarde e está de olho na melhor campanha do campeonato. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal de Esportes, que só está começando, meio-dia e 1. Falar um pouquinho do Santos. O Santos, bela vitória em Sorocaba, hein? Assumiu o grupo D do campeonato. Até que enfim, hein? O Santos correu um grande risco de nem se classificar. É o senhor do Campeonato Paulista, mas a campanha muito abaixo do que a gente esperava. E agora o Santos finalmente venceu e tá lá em cima na classificação do grupo. Informações do Santos, Rafael Tebas. Fala, Tebas!
Pois é, muito boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. Ontem o Santos, enfim, voltou a vencer, venceu o São Bento por 2-0 em Sorocaba, com gols de Lucas Lima e Vitor Bueno. Ele que foi muito criticado nas últimas semanas, Vitor Bueno fez um bom jogo ontem, o Santos venceu a equipe do São Bento e assumiu a liderança no grupo D do Campeonato Paulista, né? O Santos estava na terceira posição e agora é o primeiro colocado do grupo D com 16 pontos. 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas 4 derrotas, 53,3% de aproveitamento. A Ponte Preta também tem 16 pontos, mas tem uma derrota a menos, é a segunda colocada. O elenco se reapresenta na sexta-feira, às 3 horas da tarde, no CT Repelé. E o técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa. Disse que a cobrança da torcida e as críticas foram muito injustas nos últimos dias.
Repetição atrás de repetição, cobrança atrás de cobrança, mostrando muito mais os erros do que os acertos, cobrando muito mais, talvez enaltecendo muito menos. Eu acho que esse é um momento ainda inicial, não tem motivo nenhum para que cedamos aí em qualquer comemoração que seja. Para nós é um fato natural. Às vezes uma derrota ela tem um peso muito grande e você demora aí 15, 20 dias para digerir uma derrota. As vitórias parece que são obrigação de todos nós. Então é por isso que a gente se acostuma a um tipo de situação que você deleta o mais rápido possível, absorve tudo aquilo que viu, tenta passar, tenta corrigir, porque nós sabemos que a equipe adversária entrará ainda mais preparada e o Santos terá que estar ainda melhor do que no jogo anterior.
Aí então o técnico Dorival Júnior em contato com a imprensa, o Santos que venceu por 2-0 o São Bento em Sorocaba, gols de Vitor Bueno e Lucas Lima. O elenco se reapresenta amanhã, sexta-feira, às 3 da tarde no CT Repelé. Não tem descanso porque sábado já tem compromisso pelo Paulistão, o Santos enfrenta o Santo André às 3 da tarde no estádio Bruno José Daniel. Pela Copa Libertadores, só no mês que vem, dia 19/4, Santa Fé e Santos em Bogotá. Jogo às 21 horas e 45 minutos. O Santos, que é líder do grupo 2 da Copa Libertadores da América. Paulistão, então, Santos volta a campo nesse próximo sábado contra a equipe do Santo André.
Muito obrigado pelas informações, Rafael Tebas. São Paulo tá pererecando, hein? São Paulo, que coisa, hein? 4 jogos sem vencer, time que fazia muitos gols, agora continua sofrendo, são 12 jogos tomando gols. E agora o ataque não faz mais como antes. O Felipe Altarúdio vai contar mais desse São Paulo pra gente. E aí, Felipe, boa tarde.
Fala, Espímpulo, boa tarde. Uma ótima tarde também pro ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Pois é, o São Paulo mais uma vez tropeçou, ficou no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando fora de casa, 1-1. Gilberto abriu o placar pro Tricolor no primeiro tempo e o Cauê empatou para o Botinha no começo da segunda etapa. O Gilberto, que é o artilheiro do São Paulo até aqui em 2017, com 7 gols marcados, também o artilheiro do Paulistão com 6 gols até aqui no campeonato estadual. Mas é isso, Espímpulo, mais um empate ontem à noite, é o quarto jogo consecutivo sem vitória do São Paulo, são uma derrota para o Palmeiras e 3 empates na sequência contra ABC, Ituano e agora o Botafogo. O time vem caindo sim de rendimento, tem muitos desfalques, é verdade. Ontem, por exemplo, não puderam jogar o Cuevo, Bufarini e Lucas Prato convocados para seleções dos seus países, né? O Cuevo para o Peru e Bufarini e o Prato para a Argentina, além do Maicon, Rodrigo Caio, Cícero e Sidão, que estão todos lesionados. E com o elenco enxuto, limitado, fica difícil manter o nível de atuações com todos esses desfalques, especialmente com jogos a cada 3 dias. Desde o começo do ano, São Paulo não teve nenhuma semana de folga, é bom lembrar. Teve jogos todo final de semana e todo meio de semana. O treinador Rogério Ceni falou com a imprensa ontem após a partida e disse que o São Paulo dominou o jogo, porém, mais uma vez, não conseguiu segurar a vantagem.
Acho que no primeiro tempo nós jogamos muito, muito bem. Fizemos o primeiro tempo agressivo, fizemos o gol, bola na trave. Mais uma oportunidade boa do Araruna, quando ele corta para dentro, infelizmente escorrega, né? Nós dominamos totalmente o primeiro tempo. No segundo começo do segundo tempo, não sei porquê, nós não conseguimos, Botafogo apertou um pouquinho mais e até a bola no nosso pé, quando a gente sofre o gol, né? Uma bola em cima da linha, o Wellington nem protege, acaba perdendo a bola. Depois nós tivemos, acho que o jogador passa pelo João, uma chance de poder derrubar, fazer a falta e parar o jogo. Eles enfiam bem a bola, nós não conseguimos acompanhar. Eles fizeram o gol, chutaram 2 bolas no gol no segundo tempo, só 2 chances de gol. E aí depois disso, 5 minutos depois, o time melhorou em campo, voltou a um pouco mais equilibrada, é bem verdade, mas teve também sua chance, a última chance com o Chaves ali dominando e demorando um pouquinho para concluir, mas de maneira geral o time correu, lutou, jogou bem, muitos desfalques, mas todos que estiveram em campo se dedicaram bastante, alguns erros nós temos que sempre tentar corrigir e são do jogo. Mas não conseguimos administrar o gol de vantagem, né?
Sobre o Bruno, lateral direito, sofreu uma lesão ontem, suspeita de que seja uma fratura no tornozelo, deve ficar de fora por um bom tempo, e o São Paulo tem poucos laterais no seu elenco. O Bruno vem jogando mal, é verdade, mas sem ele e com o Bufarini na Argentina, o Rogério fica sem opções na direita para o jogo contra o Corinthians.
Deve ser um desfalque por um bom tempo. A gente, infelizmente, tem o Bufarini na seleção, fica sem lateral direito. Então, vamos tentar durante esses 2, 3 próximos dias pensar numa solução. Já tem um clássico no domingo, né? Vamos tentar pensar numa solução para essa posição, seja ela o Araruna, o Thiago, quem quer que seja. A gente vai ainda analisar com calma, o Wellington, enfim, alguém para cumprir uma função, ao menos de mais marcação, né? E ainda tem o Júnior do outro lado.
É, e um rumor, um burburinho que surgiu ontem foi a possível venda do Lianco, zagueiro, para o Torino da Itália. As informações são de que o acordo já estaria praticamente fechado pelo valor de 6 milhões de euros, que dá mais ou menos 20 milhões de reais pelo Lianco. Mais uma quantia de 2 milhões de euros, dependendo da performance aí do jogador no Torino. O Rogério Ceni disse desconhecer o fechamento desse negócio, mas já fala mais uma vez em buscar reforços.
É um jogador que, se tivesse em condições de jogo, seria inscrito para a próxima fase. Se o clube achou uma boa proposta, eu não sei, eu não entro nesse mérito. É uma questão de tempo aí para você ter, ou eu, você, não sei, ter a confirmação, a não ser que você tenha uma notícia na frente da minha que eu não sei, a mim não me confirmaram nada. E nós estamos tentando ir no mercado achar alguns jogadores para compor o elenco, jogadores que sejam possíveis de contratação, de salário para o clube, condizentes com o momento que a gente atravessa.
Esse o Rogério Ceni, falando em reforços, muita coisa tem sido especulada nos últimos dias. Edmar, lateral esquerdo do Cruzeiro, seria um dos possíveis nomes observados pela comissão técnica e aprovados pelo Rogério Ceni. No Campeonato Paulista, São Paulo permanece na liderança do Grupo B com 16 pontos, seguido pelo Linense, que tem 14, e o Red Bull Brasil, que tem 11, mas o Red Bull Brasil joga hoje à tarde contra o Corinthians. E caso vença, pode encostar e ameaçar a classificação do tricolor. Desfalcado, São Paulo volta a campo no domingo, clássico majestoso contra o Corinthians, no Morumbi, às 4 horas da tarde. Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Felipe. Meio dia e 10.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Jovem Pan Morning
Show. Oferecimento Lojas 100. O sinal analógico está com os dias contados. Troque sua TV agora nas Lojas 100. E Engove. Bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Atualizando os resultados, os números do meio de semana. Fausto Favara, diga lá, Fausto.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos passar os resultados da décima rodada do Campeonato Paulista e a partida que fecha essa décima rodada hoje. 5 da tarde será entre Corinthians e Red Bull na Arena do Corinthians, com transmissão da Jovem Pan no AM620 e através dos aplicativos da Jovem Pan. Na terça-feira, o Santo André empatou diante da Ponte Preta em 3-3. Novo Horizontino 2, Audax também 2. Ituano 5, Linense 1. Na noite de quarta-feira, o São Bento perdeu para o Santos por 2-0. São Bernardo 0, Ferroviária também 0. O Palmeiras venceu o Mirassol por 2-0 na Arena do Verdão. E o Botafogo de Ribeirão Preto empatou diante do São Paulo em Ribeirão Preto em 1-1. Falamos de Campeonato Paulista aqui na Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Hoje tem seleção brasileira na parada, eliminatórias. 8 da noite a bola rola, hein? A Jovem Pan vai acompanhar esse jogo Brasil e Uruguai em Montevidéu. Vanderlei Nogueira tem todos os detalhes da seleção brasileira. E é bacana ver o Vanderlei com a mão no peito aqui, já cantando o hino da seleção. Só um pontinho, hein, Vanderlei Nogueira? Nos separa da próxima Copa do Mundo, hein, Vanderlei? Que beleza, hein, Vanderlei? Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Já me sinto pertinho de Moscou.
É,
atenção,
já tá pintando a sua rua.
Já, sem dúvida alguma. Olha, vamos falar da seleção brasileira, jogaço hoje a partir das 20 horas, um horário diferente em relação de partidas da seleção do Brasil, mas há uma composição de horários para que o satélite possa mostrar várias partidas das eliminatórias para várias partes do mundo. Estádio Centenário, 20 horas, o Brasil que é o líder das eliminatórias com 27 pontos, o Uruguai é o segundo colocado com 23 pontos, portanto líder e vice-líder frente a frente. O último jogo, lembram os ouvintes da Pan, entre os dois times foi aqui no Brasil, em Fortaleza, no primeiro turno das eliminatórias, empate 2-2, um jogo emocionante, 2-0 para o Brasil, e aí o Uruguai chegou ao empate 2-2. Nós ouvimos e temos aqui o áudio do Paulinho falando sobre a ausência de Suárez, que ausência, hein? Na seleção do Uruguai, e de Gabriel Jesus, também importante, na seleção do Brasil.
Dois grandes jogadores, Gabriel Jesus vivendo, né, agora depois dessa lesão aí, um grande momento, espetacular, e perdemos, uma grande perca aí para nós. Mas quem o professor Tite convocou, quem está aqui hoje, tenho certeza que vai dar conta do recado. E o Suárez também é um grande jogador e acho que tenho certeza que ele vai fazer falta para a seleção uruguaia.
E Miranda também passou na sala de entrevistas da seleção brasileira, dizendo que a seleção do Brasil recuperou, segundo ele, prestígio na Europa.
E hoje a seleção brasileira tem um respeito muito grande do público europeu. Eu vejo a seleção brasileira lá fora hoje com respeito, um carinho muito grande. E hoje os adversários já sentem que a seleção brasileira é a seleção brasileira de sempre. Uma seleção respeitada, uma seleção forte, uma seleção sempre candidata a alcançar coisas grandes.
A seleção do Brasil está confirmada, deve ser essa mesmo. O professor Tite não fez mistério. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar. E aí, treme o Uruguai e Roberto Firmino. Esta seleção brasileira. E do lado do Uruguai, o time não vai ter, você já sabe, o Suárez, mas o destaque é o grande Cavani. Que belo centroavante também, que vem fazendo uma temporada acima da média. São 38 gols em 39 jogos jogando pelo PSG. Faz sucesso na França. E ele também é o artilheiro das eliminatórias com 8 gols. Vamos ouvir Cavani dizendo que o Uruguai vai tentar a vitória jogando em casa.
Primeiro que nada é que jogamos em casa e que acá em casa trataremos de darle duro para que todo pueda salir como nosotros queremos y buscar nuestro primer objetivo que es ganar. Después, bueno, después todo puede pasar en el fútbol, pero después del partido te podría decir si es tan positivo o no.
Uruguai ainda não foi anunciado oficialmente pelo professor Oscar Tabares, mas deve enfrentar o Brasil com Martin Silva, que é do Vasco da Gama, Maxi Pereira, Coates, Godin e Gaston Silva. Arévalo Rios, Vitinho, Carlos Sanches, Cristian Rodrigues, Cavani e enfiado Diego Rolan. O jogo começa às 8 da noite e seguramente o Brasil vai bater nos uruguaios. É o pentacampeão do mundo em campo mais uma vez.
Muito obrigado, Vanderlei Nogueira. Meio-dia e 17. O Brasil só precisa de um pontinho para chegar à próxima Copa. Vamos falar do Corinthians? O Corinthians joga hoje, jogo à tarde, 5 da tarde a bola rola. O Corinthians joga contra o RB Brasil e a Jovem Pan também acompanha com Fausto Favara. E aí, André Ranieri, o time está pronto para o jogo de daqui a pouco, um horário atípico para ser meio de semana, hein, André? Boa tarde, André Ranieri.
Fala, Espimplo. Boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. Já está pronto o Corinthians e vai apelar para a base, né? 7 jogadores da base irão atuar como titulares daqui a pouquinho nessa partida entre Corinthians e Red Bull. Esse jogo às 5 horas da tarde, a última parcial saiu ontem à tarde, 12.500 torcedores. Se você for ver pelo horário e pelo dia, não é um público ruim e o Corinthians não vai bater o recorde negativo, porque havia essa expectativa. Será que vai bater recorde negativo? O jogo às 5 horas da tarde e, segundo a última parcial que saiu ontem à tarde, isso não vai acontecer, é um ponto positivo, digamos assim. O Corinthians, então, com 7 jogadores da base, não conta com Jadson, suspenso com o terceiro cartão amarelo, Romero, que está na seleção paraguaia, e também Fagner com a seleção brasileira, além de outros jogadores que estão no departamento médico. Vamos aproveitar e ouvir Gabriel, volante do Corinthians. Ele será titular e ele fala sobre o Red Bull, né, adversário do Corinthians, e também o reencontro com Alberto Valentim, o assessor do auxiliar técnico do Cuca na temporada passada, e agora vai defender as cores do Red Bull, né, o treinador do Red Bull. Vamos ouvir o que diz Gabriel sobre Alberto Valentim.
A gente espera um jogo muito difícil. O Alberto, eu conheço ele há algum tempo, primeiramente um cara muito gente boa, eu gosto muito dele. E muito competente também, então a gente já vai esperando um jogo difícil de um time bem arrumado, bem treinado, porque ele tem muita qualidade também como treinador. Então a gente está preparado para isso, já vimos alguns vídeos deles, vamos ver um pouquinho mais até a hora do jogo, mas já estamos preparados para tudo.
Tá, então, volante Gabriel do Corinthians, que será titular. Vamos à equipe que vai a campo, né? Corinthians vai a campo daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, na Arena Itaquera, com Cássio no gol. Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel e Maicon. Mais à frente, o Pedrinho, pela primeira vez, será titular do Corinthians. Pedrinho, Rodriguinho e Léo Jabá, e na frente o atacante Jô, né, que segue mantido como referência nessa equipe do Corinthians. O Corinthians que está muito próximo de anunciar oficialmente a troca entre Marlone e Cleiton do Atlético Mineiro. O Marlone vai até o Galo, vai ao Galo até o fim desta temporada, e o Cleiton virá o Corinthians até o fim de 2017. Está praticamente tudo pronto, o Corinthians não confirma ainda, mas o Atlético Mineiro já confirmou o negócio, diz que só falta assinatura de contrato, e aí sim esses dois jogadores que são muito criticados, né? O Marlone, ele vem sendo muito criticado no Corinthians, e o Cleiton também muito criticado lá no Atlético Mineiro. De repente, novos ares podem ajudar esses dois atletas. Agora uma informação sobre a base do Corinthians. Fausto Bittar, que era o diretor de futebol do Corinthians, faz 6 meses, depois daquele escândalo que aconteceu no clube, ele se desligou, né? Não é mais o diretor de futebol do Corinthians. Essa informação saiu ontem à noite. Segundo uma nota oficial do Corinthians, ele pediu o afastamento. Ele não concordava com algumas pessoas que estavam se reaproximando da base, e por isso Fausto Bittar, ele pediu o afastamento. Ele que vinha fazendo um trabalho que, até onde a gente sabe, era bacana e muito elogiado por algumas pessoas do clube. O novo diretor de futebol da base do Corinthians, Carlos Nujude. Ele volta depois de 17 anos. Já foi diretor do Alib entre 98 e 2000. E agora, ele que é conselheiro vitalício do Corinthians, ele vai ocupar essa vaga, né? Importante de diretor da base corintiana, Carlos Nujude. O Fausto Bittar não faz mais parte. Lembrando que a Jovem Pan trouxe a informação ontem que pessoas ligadas ao Rodrigo Leitão, que é o coordenador da base do Corinthians, confirmaram que ele está muito próximo mesmo e deve acertar com a seleção brasileira para coordenar a seleção. E o Osmar Loss seria o treinador da CBF, da seleção sub-20, né? Portanto, algumas mudanças importantes no Corinthians, e vamos ver como vai ser daqui para frente essa questão da base, que teve muitos problemas 6 meses atrás, e agora, depois de 6 meses, ela é completamente reformulada, a base do Corinthians, que vem sendo muito aproveitada nessa temporada de 2017, não é à toa que daqui a pouquinho 7 jogadores da base corintiana serão titulares na partida diante do Red Bull. Spimplo.
Muito obrigado, André Ranieri. Sobre reforços, aproveitando o gancho que o André falou do Corinthians, um jogador que atua no futebol chinês e sempre é falado aqui no futebol brasileiro, falado e com muita força nessa semana no Corinthians, também foi falado no São Paulo, no Atlético Mineiro, Diego Tardelli. Eu conversei com ele há pouco e ele falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista. Diego, nós temos São Paulo e Corinthians, um clássico de muita rivalidade aqui. Você já disputou alguns, sabe como é que funciona a coisa. Você teve uma passagem bacana pelo São Paulo. O Corinthians constantemente, quando tem esse tipo de comentário, temos que procurar um atacante, o seu nome circula, como circula em outros clubes também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, uma volta ao futebol brasileiro. Num período curto, ela está descartada, Tardelli?
No momento, sim, Márcio. No momento, eu não penso em voltar para o Brasil ainda. Não acredito que eu devo cumprir meu contrato aqui ainda. Isso é um desejo meu e da minha família, né? Então, se fosse por mim, talvez eu pensaria ano que vem em voltar para o Brasil. Mas eu acredito que eu devo ficar mais um pouquinho ainda fora do país.
Não teve contato com ninguém do Corinthians, então, Tardelli? Esse zum-zum-zum forte aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é especulação? Você não conversou com ninguém do Corinthians? Ninguém te procurou?
Não, já me procuraram. O Corinthians, né, sempre manifestou a vontade de me contratar. Isso aconteceu ano passado. Aconteceu quando o próprio Tite e o Edu, né, estavam no Corinthians. Agora, se eu não me engano, semana passada, né, surgiu um outro comentário, mas não foi diretamente comigo, né? Talvez tenha sido com o Juliano, meu empresário, o Roberto, né? E sempre quando sai essa notícia, eu fico bastante feliz, né? Por ser o Corinthians, a grandeza do Corinthians, né? Um clube que sempre teve a vontade de me contratar, né? Agradeço, mas no momento eu acho muito difícil. Acho não, é difícil porque ainda tem mais um ano e meio de contrato e estou bastante feliz aqui.
E é muita grana na parada. A entrevista completa domingo, no plantão de domingo, pela Jovem Pan. 12:24.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja e 100. Cerveja proibida. Beba com moderação. E Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Eliminatórias da Copa, José Manuel de Barros.
Serão 5 jogos na rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia. Às 5h30 da tarde, a Colômbia em Barranquilla vai receber a Bolívia. Em vencendo, vai para a zona de classificação e espera o resultado principalmente de Argentina e Chile, que começa um pouco mais tarde. Às 20 horas, a bola rola no Defensores del Chaco para Paraguai e Equador. A partida do Brasil contra o Uruguai no Centenário também começa às 8 horas da noite. O time do uruguaio sem o centroavante Suárez, mas o Brasil sem Gabriel Jesus. 8h30 no Monumental de Núñez em Buenos Aires, a Argentina com 4 atacantes, com Messi, com Di Maria, com Agüero e também com Higuaín, vai receber o Chile, que não contará com Vidal nesta partida. É um confronto direto. O perdedor pode ficar até fora da zona de repescagem na classificação. Também nesta quinta-feira e também às 20h30, teremos na Venezuela o confronto entre Venezuela e Peru para fechar esta rodada nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
E o Palmeiras ontem deu um chute para longe nesse fantasma do 6x2 e venceu o Mirassol jogando em casa. Mais do Palmeiras, Zeca Cardoso. E aí, Zeca?
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Márcio Espímpolo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui neste Jornal de Esportes. O Palmeiras nadando de braçadas neste Campeonato Paulista. A melhor campanha, 24 pontos. Ontem enfrentou o Mirassol com um time misto. Mesmo assim, não teve nem chance o Mirassol. Vitória do Verdão, e vitória que começou com o gol do Rafael Marques, ele que fez a sua estreia na competição, na temporada, na verdade, não vinha sendo utilizado, e ele falou com a imprensa, e no trabalho de Márcio Espímpolo, de André Ranieri, que estavam no Allianz Parque, falou que é válido essa entrada, fazer gol, mas está buscando sim o seu espaço nesse time.
É válido, eu sempre falei o cara de grupo que eu sou, mas óbvio que eu quero poder jogar mais, de atuar, e eu estou mostrando no dia a dia, o Eduardo está vendo isso, vocês que acompanham a gente lá, sabem o quanto eu venho trabalhando, quietinho, procurando meu espaço, e não vai ser diferente. Graças a Deus eu pude atuar hoje, óbvio que não tão perto do que a gente pode, mostrar ainda pelo fato de ritmo de jogo, falta de ritmo de jogo, mas aos poucos a gente vai podendo ajudar e colaborar com a equipe.
E o Eduardo Batista, em entrevista coletiva, também falou sobre Rafael Marques, dizendo que ele simboliza o elenco do Palmeiras.
O Rafael simbolizou hoje a vitória, o gol do grupo, do trabalho. Infelizmente, nós não estávamos podendo dar uma sequência a ele, assim como o Alexandro, assim como o próprio Eric, o Vitinho, e você... Nós criamos uma situação que a gente pôde dar essas oportunidades. E ver o atleta aproveitando, entrando bem, brigando. Lógico que sente o ritmo, e para isso nós o colocamos no jogo. Fez o gol, tá feliz, assim como todos. E é importante, a gente vai se formando, vai se fortalecendo. E a gente sempre fala, não é um time, é um elenco que vai trazer os objetivos pro Palmeiras.
O Eduardo Batista falou também sobre esta sequência. O Palmeiras teve 4 jogos difíceis, aí veio a partida contra o Mirassol. Como não deixar o ritmo da equipe cair?
A gente veio de 4 jogos, de uma mobilização muito grande, de torcida, nosso, e hoje a gente tem que tomar cuidado para não ser traído pela nossa consciência, para não ter um relaxamento que qualquer ser humano numa situação dessa teria. E pelo contrário, nós conseguimos ficar concentrados, pegamos uma equipe extremamente organizada defensivamente, respeitou. É uma equipe que sempre vinha com mais um atacante, e hoje ele jogou assim no Morumbi contra São Paulo, jogou contra o Corinthians, e hoje ele tira esse atacante para um volante. Quer dizer, respeitou a equipe do Palmeiras, se fechou, e nós tivemos a paciência, nós tivemos a serenidade de jogar, achar os espaços, talvez no primeiro tempo um pouquinho moroso, mas no segundo tempo voltamos mais aceso e fomos premiados com os gols.
E o Eduardo Batista falou também o que foi mais importante nesses últimos tempos do que os resultados conquistados. Foram, sim, o vestiário.
Mais que os resultados, né, que eu conquistei, o que nós conquistamos até aqui, foi conquistar um vestiário forte. Jogadores comprometidos, que jogando ou não jogando estão buscando. Jogadores que entram, como o Rafael entrou, que depois de 10 partidas fez a sua reestreia nesse ano, a estreia num jogo oficial, e entrou brigando, entrou buscando, fez gol. E isso é muito importante para mim. Acho que essa é a minha maior vitória até aqui.
Quem fez gol também no Palmeiras foi Felipe Melo, o Pitbull, e ele falou sobre isso.
Na realidade, quando eu saí daqui, eu não tinha esse apelido de Pitbull, né? Isso foi criado na Turquia, isso foi criado no Galatasaray, quando eu vesti a camisa realmente. Eu acho que esse combustível que vem de fora é muito importante para nós jogadores, né? Teve um dado momento hoje no jogo que a gente estava meio dormindo em campo no primeiro tempo, e eu podia tirar uma bola até tocando para trás, e a gente poder ter a posse de bola, e eu resolvi dar um bico para fora justamente para chamar a torcida, porque esse combustível de fora faz toda a diferença para a gente. Então, estou muito contente de poder vestir a camisa, mas sobretudo de poder ajudar o Palmeiras a continuar numa caminhada bacana.
Tá aí Felipe Melo, o Palmeiras venceu, tem 24 pontos no Campeonato Paulista, a final de semana enfrenta o Audax em casa, novamente deve ser um time diferente, o Eduardo Batista vai rodar bastante o elenco nessas próximas duas rodadas, Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Zeca. Vamos a Londres, destaque internacional com o nosso Alfredo Luiz Filho.
A Inglaterra perdeu amistoso para a Alemanha por 1-0 na noite desta quarta-feira em Dortmund, na estreia oficial do técnico Gareth Southgate. Podolski, que fazia sua despedida da seleção alemã depois de 130 convocações, anotou o único gol da partida, por sinal, um belo gol em um chute de fora da área, sem chance para Hart. Apesar da derrota, os jornais ingleses elogiaram o trabalho de Southgate. Viram pontos positivos que podem recolocar a seleção inglesa entre as potências mundiais daqui a algum tempo. E notaram que a nova geração é capaz de dar conta do recado depois de o treinador ser bastante questionado por abrir mão de alguns jogadores mais experientes em sua primeira convocação. Wayne Rooney, por exemplo, dificilmente voltará, mesmo sendo recordista de gols da seleção. Lallana e Dele Alli, bem que tiveram chances de deixar a Inglaterra em situação confortável no primeiro tempo da partida. O jogador do Liverpool parou na trave e o do Tottenham na defesa de Ter Stegen. Foram as chances mais claras dos ingleses durante todo o jogo. Na segunda etapa, Southgate fez todas as alterações que pôde e deu chances aos garotos que foram chamados pela primeira vez. O treinador sabe que os gols que faltaram diante da Alemanha não podem faltar frente à Lituânia no próximo domingo em Wembley. O jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo e a Inglaterra lidera o grupo com 10 pontos, 2 à frente da Eslovênia. Southgate deve mexer no time. No ataque, Vardy pode perder a vaga para Rashford. Certo mesmo é o desfalque de Cahill, capitão na partida de ontem, que está suspenso. O ponto negativo do amistoso ficou por conta do comportamento de alguns torcedores ingleses, que cantaram músicas que faziam referência à Segunda Guerra Mundial e vaiaram o hino alemão. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
Muito obrigado, Alfredo. E aqui estamos fechando o Jornal de Esportes. Vem aí o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira. Todos já subiram, tiraram fotos com o Lucas Luco lá no 14º. Vem aí Vanderlei Nogueira e toda a moçada no Esporte em Discussão.